Trifo. Sejam bem-vindos, estamos de volta a mais uma edição de Hertz Desportivo. Hoje, uma versão mais curta, tendo em consideração que não houve lugares à primeira divisão distrital, isto porque terminou a fase de grupos da Taça Ribatejo. Já são conhecidos os 16 clubes que irão marcar presença nos oitavos de final da competição. A grande surpresa aconteceu no Cartacho, onde a formação da casa foi afastada pelo secundário espinheirense. Lá mais para a frente, iremos então dar-se destaque à Taça Ribatejo. Para já, e como habitualmente, começamos com o hóquei em patins. O Sporting de Tomar empatou a 3 na deslocação ao reduto do Sporting Marinhense, resultado que sabe a pouco, tendo em consideração que os nabantinos estiveram a vencer por 0-3, só que aquele golo a poucos segundos do final da primeira parte serviu de incentivo à formação da capital do vidro, que acreditou que o jogo ainda podia dar-lhe algo. Assim foi. Na segunda parte, a finalização tomarense esteve aquém das expectativas e a equipa pagou caro por isso. Vamos então aos resultados. Sétima jornada, Turquel 5, Oeiras 1, Valongo 3, Ventude Viana 4, Ribadave 6, Passo de Arcos 1, Barcelos 3, Benfica 3, Sporting Marinhense 3, Sporting de Tomar 3, Hockey Clube de Braga 2, Oliveirense 3 e Sporting 5, Futebol Clube de Porto 3. Na frente, o Sporting 17 pontos, segundo Barcelos com 15, terceiros Benfica, Ribadave e Oliveirense com 14, sexto o Porto com 13, sétimo Hockey Clube de Braga tem 11, oitavos Valongo e Sporting Marinhense com 7, décimos Turquel e Oeiras com 6, décimos segundos Ventude Viana com 5, décimos terceiros últimos o Sporting de Tomar e o Passo de Arcos com 4 pontos. A próxima jornada será apenas a 5 de dezembro. Oeiras Sporting, Ventude Viana Turquel, Passo de Arcos Valongo, Benfica Ribadave, Sporting de Tomar Barcelos, Oliveirense Sporting Marinhense e o Futebol Clube do Porto, Hockey Clube de Braga. Recorde-se, no próximo fim de semana haverá o regresso da Taça Seres, oitavos de final. O Sporting de Tomar irá deslocar-se até Tsarzana, em Itália, onde a Hertz também irá estar com a comitiva leonina. Mais uma transmissão internacional feita pela Hertz, com relato de Rui Bugalhão e acompanhamento técnico de João Franco, mas será apenas no próximo sábado, isto para lhe justificar o porquê de, no próximo fim de semana, não haver a primeira divisão nacional. Recuamos ao Sporting Marinhense 3, Sporting de Tomar 3, outro jogo acompanhado pela Hertz, relato aqui também de Rui Bugalhão e comentários de João Massa. Ficou a análise ao que de mais importante aconteceu no pavilhão da Embra.
Uma primeira parte com um jogo bem jogado, ok disputado, e os nossos golos do Sporting de Tomar foram em jogo corrido, nada de bolas paradas. A primeira parte foi nossa. A segunda parte, o Tomar retariou-se a meio campo, o Diogo começou a defender, o Marinhense acreditou e bolas paradas decidiram a segunda parte para a equipa da casa. Apesar de agora aos últimos dois minutos, foi um jogo taco a taco, bem jogada, a tentar furar a baliza, e os guarda-redes mais uma vez demonstraram de um lado e do outro. O piso escorregadio fez um bocadinho a diferença para ter um hóquei mais bonito. Pronto, parabéns às duas equipas. A equipa da arbitragem pode ser um errito, mas nada significativo para o resultado. Parabéns a todos. E façam boa viagem e uma excelente casa também para os tomarenses, e desejar aqui um bom fim de semana para todos, à Rádio Hertz principalmente também.
Um grande jogo hoje, uma excelente primeira parte do Sporting de Tomar e também uma excelente segunda parte da equipa do Marinhense. Acreditou, foi reduzindo, foi conseguindo marcar, aproveitou aquilo que a equipa do Tomarense não tem conseguido nos jogos que têm passado, ou seja, as bolas paradas, e isso no hóquei dos dias de hoje nós sabemos que é fundamental. Foi realmente aí que teve o segredo de conseguir um empate da equipa da Marinha Grande. 3 golos de bolas paradas, 2 golos de Nico, 1 de Gonçalo Domingues. Por parte do Sporting de Tomar, marcou Sardo por 2 vezes e Ivo também para a turma do Sporting de Tomar. Termina em festa, porque assim é que é bonito, assim é que o desporto deveria ser sempre, com festa de um lado, festa do outro. As equipas que são praticamente todas elas amigos, os jogadores uns dos outros, de um lado e do outro, do lado do Marinhense. Há 7 jogadores que já jogaram em Tomar, com o emblema do Sporting Clube de Tomar, por isso é um confronto, ou foi um confronto de amigos, um confronto de gente que se conhece muito bem, e assim é bonito acabar um jogo como está a acabar, em que os jogadores se vão cumprimentando, vão realmente batendo palmas uma equipa à outra. Assim é o desporto, assim é bonito.
Espectador atento deste duelo foi Nuno Domingues, ex-treinador do Sporting de Tomara, que curiosamente tem um filho a jogar no Sporting Maranhense, ele que apontou um dos 3 golos da sua equipa. Ficaram também palavras ao que foi este duelo.
É pena o Pizzi não proporcionar um melhor espetáculo. Acho que mais uma vez, e já aconteceu cá com o Paço de Arcos, isto era de evitar. O jogo não se devia ter realizado, mas foi um bom espetáculo. Acho que o resultado acaba por ser justo. O Tomara começou melhor, com a melhor equipa que é. O Maranhense bateu-se. Continuo a dizer que é um campeonato muito equilibrado entre duas equipas com valores diferentes, o Tomara com mais valores, mas estes valores não dizem nada. Parabéns ao Oca e parabéns ao Sporting Tomara.
E parabéns também ao teu filho, marcou-lhe um grande gol de bola parada.
É o papel dele. Continuou a fazer o papel dele, honrou a camisola dele. É sempre um bom golo. Quando a bola entra, normalmente é um golo. É preferível fazer isto, não é a primeira vez que faz. Acho que esteve bem. Pelo tempo que jogou, acho que esteve bem.
Olha, Nuno, também é bonito ver aqui um jogo entre duas equipas que praticamente são todos amigos. Isto também é elevar ao máximo o desporto e dá muito gozo.
Sim, estando a olhar para os jogadores do Sporting Clube Maranhense, só dois jogadores é que não jogaram no Sporting Tomar, o Nico e o Gonçalo Lousada. De resto, os outros foram todos atletas do Sporting Tomar. Acho que é bom, é sinal que o desporto aqui na região e o hóquei em particular está bem representado. São dois clubes que dignificam bem o hóquei, são dois clubes que eram importantes. Nomeadamente falo pelo Sporting Maranhense manter na primeira divisão, porque é uma zona que não tem muitas equipas e é sempre importante os jogadores, e é bom jogarem nos clubes, porque isto, a rivalidade não pode existir.
Diz uma coisa, Nuno, o que é que estás a fazer agora? Em termos desportivos, obviamente.
Agora estou a falar na Rádio Hertz. Não, em termos desportivos...
É um prazer enorme, tu sabes.
Em termos desportivos estou... a fazer estou a jogar hóquei pelos Masters, agora é um nome mais importante do que dizer veteranos, diz Masters, e estamos aqui a fazer uma brincadeira com antigos colegas meus, com antigos jogadores do Sporting Tomar também, e vamos participar no Campeonato Nacional de Masters, que começa para a semana no entroncamento, e é isso. Em termos de desporto, vou acompanhando os jogos. Todos os que puder, não só do hóquei como do desporto, sou um homem do desporto, vou continuar a ser um homem do desporto, mas do hóquei em particular. E tenho acompanhado os jogos do Sporting Tomar, acompanhei o excelente trabalho que fizeste em Caldas, tenho acompanhado sempre que possível, acompanho o Sporting Tomar, porque é um clube que me marcou e que me diz muito na minha carreira.
E diz uma coisa, esse bichinho, como é que está? Estás aos poucos a conseguir desligar-te ou estás ansioso por ganhar novamente um novo projeto?
Não, eu não digo que me tenha custado parar, porque são muitos anos e não me lembro de ter parado num ano. Agora, são coisas normais.
Vai ganhando a família também, não é?
Sim, ganha a minha esposa, ganha o meu filho, que agora está em casa, mas saiu a minha filha, que está longe, a estudar, mas ganha a família, ganho eu também, porque foram muitos anos, foi muito estressante, mas é uma vida que eu gostava de ter, novamente, mas estou tranquilo, estou sincero, fiz o meu trabalho, acho que fiz da minha melhor maneira possível, e aguardo, sem algum stress, alguma coisa que apareça. Não estou a treinar porque não quero, porque não quis, porque tive alguns convites, não quis.
Sobretudo Itália, eu sei que tiveste um projeto, falámos no final da época passada em off, queres falar um bocadinho sobre isso?
Sim, tive um convite através de um jogador que já jogou aqui no Maranhense e jogou em Itália, de um projeto na equipa que acabou por subir e que agora também está a ser treinada pelo jogador que também já jogou no Sporting Tomar, o Sérgio Silva, que era o Vercelli, num projeto que me foi apresentado, mas que não conseguimos chegar a acordo. Era uma mudança na minha vida. Em termos familiares, tinha tudo mais ou menos apalavrado, tinha tudo falado. Em termos profissionais, conseguia quase conciliar as duas coisas, porque eu trabalho como programador e podia trabalhar lá. Agora, para uma aventura dessas, tinha que compensar, e não há problema nenhum em dizer, em termos económicos. E a equipa não conseguiu chegar aos valores que eu pretendia, e foi isso. Não passámos dessa primeira fase, e acabou por ficar por aqui.
Jorge Godinho, treinador do Sporting de Tomar, falou de uma primeira parte bem conseguida, lamentando que o tento que surgiu à beira do descanso tenha mexido com os seus atletas.
De facto, uma primeira parte conseguida, chegámos à Baliza do Mania sempre com qualidade, e de facto apontámos 3 golos com todo o mérito. Penso que aquele golo 1-3 a 30 segundos de intervalo, acho que mexeu um bocado na nossa equipa, e também na equipa do Marinhense. Ou seja, o Marinhense começou a acreditar que podia dar a volta, e nós sentimos muito esse golo. Foi dito a segunda parte para não deixarmos de atacar a baliza. Portanto, para continuar a atacar a baliza, era importante esticar o resultado, e isso não fomos capazes. Tivemos variedíssimas situações para alongar. Quando está 3-1, podíamos ter feito 4 ou 5, não conseguimos. Quando está 3-2, podíamos ter feito 4-2 ou 5-2, não conseguimos. E deixámos o jogo estar sempre ali equilibrado. E depois, mais penalti, menos penalti, foi o que aconteceu, e deu um empate. Parece-me a mim muito injusto, porque nós fomos a melhor equipa em campo.
Diz-me uma coisa, Jorge, as bolas paradas continuam a não querer nada contra a equipa?
Tem que se trabalhar esse aspecto. Agora, é uma coisa que nos treinos, não é por falta de tempo, que nós não temos preparado essas situações. Perdemos muito tempo a treinar essas situações. Há alturas que elas entram sem sabes lá como, há outras que elas não entram. Paciência, vamos ter que ser mais rigorosos nesse aspecto, porque hoje a Marinhense tem 3 bolas, tem 4 bolas paradas, faz 3 golos, e nós temos, não sei, pai, umas 5, e só conseguimos fazer uma. Portanto, as bolas paradas hoje pendeu um bocado, foi um pormenor importante, e finalizamos muito.
Agora temos Itália, temos Sarzana, de hoje 8 dias.
Sim, vamos trabalhar esta semana, vamos analisar a equipa do Sarzana, uma equipa difícil também. Conseguimos passar o Caldas com todo o mérito. Agora vamos partir para outro, o Sarzana, um hockey diferente, um ringue também completamente diferente. Vamos tentar ambientar-nos a um piso igual, vamos tentar treinar em Carvalho Figueiredo, porque é um piso quase igual ao do Sarzana. Tentar ambientar e chegarmos lá com o espírito de conquista e de fazer um bom resultado em Itália.
Ricardo Cardoso, responsável máximo pela secção de hockey sénior do Sporting de Tomar, disse que a sua equipa podia ter chegado ao intervalo com uma vantagem ainda maior, confessando que este ponto sabe a pouco.
Primeira parte claramente dominada por nós. Se fôssemos a ganhar para o intervalo por 4 ou 5 bolas, não era de admirar ninguém. A verdade é que sofremos um golo antes de ir para o balneário. Tivemos oportunidades para matar o jogo, não conseguimos, e o Marinhense acaba por chegar ao empate. Fica um ponto para cada um, a nós sabe-nos a pouco, mas temos que continuar o nosso caminho, temos que continuar a trabalhar. As condições no ringue da segunda parte, parece que as duas equipas mereciam outra condição para evoluir no jogo. Acaba por ser um jogo atípico na segunda parte pelas condições, mas pronto, temos-nos que contentar com o ponto e procurar mais pontos na próxima jornada.
E isso, sábado, dia 1, temos Itália.
Sim, temos objetivos claros também nas competições europeias. Vamos a Sarzana, é um ringue também complicado, uma equipa complicada que se bate muito bem em casa, que é forte em casa. mas estamos determinados a trazer o jogo equilibrado para no nosso ringue depois conseguirmos passar à próxima fase. Vamos trabalhar para isso.
Diogo Alves, guarda-redes do Sporting de Tomar, foi eleito como o melhor jogador em pista, referindo que a sua equipa tem de olhar para aquilo que aconteceu na Marinha Grande.
Antes de mais, agradecer o prémio, mas penso que o justo vencedor seria o guarda-redes do Marinhense. Acho que fez uma grande exibição e foi por ele que o Marinhense conseguiu pontuar hoje. Em relação ao jogo, acho que temos que olhar para o que aconteceu hoje. Acho que não é normal uma equipa estar a ganhar 3-0 e deixar-se empatar na segunda parte. Como tu disseste, conseguimos estar a ganhar 3-0 num jogo em que estávamos confortáveis na partida. Estávamos a ser melhores, estávamos a conseguir fazer do Marinhense o que bem nos faria apetecer. Não aproveitámos, tivemos, se calhar se fôssemos para o intervalo a ganhar 5-0, não seria injusto. Além de não marcarmos, ainda acabámos por sofrer um gol de penalti por um erro defensivo que não pode acontecer. Depois da segunda parte sabíamos que o Marinhense ia tentar reduzir, só assim é que poderia chegar ao jogo, mas o Marinhense nem isso fez, deixou-nos continuar a fazer o nosso jogo. A gente continuou confortáveis no jogo, continuamos a ter mais oportunidades para marcar do que eles e não marcámos outra vez, e quando não se marca sofre, e foi isso que aconteceu. Acho que dar os parabéns à equipa do Marinhense, que foi uma equipa organizada e que acreditaram uns nos outros até ao final da partida. Em relação a nós, acho que, como disse no início, vamos ter que olhar para nós e ver o que é que se passa.
Diogo, era importante vocês tirarem lações da primeira parte e daqueles jogos tão bem conseguidos em Alvalade e também com Oliveirense. Há momentos em que a equipa parece que desliga um pouco. E eu deito o prémio, confesso e digo abertamente, e já o disse aliás, porque tu nestes últimos minutos conseguiste segurar um empate. Fizeste ali duas ou três intervenções, porque eu estava na dúvida entre um dos guarda-redes, sou sincero, e aliás tu humildemente também o conheces, mas foi tu que conseguiste nestes últimos momentos segurar um empate da forma que o fizeste. Houve ali três minutos finais que foram fantásticos e o Diogo conseguiu segurar um empate. Mas deixa-me só dizer, nós vamos à Itália no próximo sábado. O Sporting de Tomar já conseguiu jogos muito bem conseguidos em Caldas, no Sporting, com o Oliveirense. Hoje, na primeira parte, falta conseguir a consistência aí.
Talvez seja um pouco por aí. Como estavas a dizer, a equipa, há momentos que se apaga no jogo. E acho que também passa um bocado por aí. Nós estávamos a conseguir ser melhores, como estava a dizer, e depois, de um momento para o outro, desligámos e deixámos empatar. Quando quisemos voltar ao jogo, já foi tarde, já não conseguimos. Daí aqueles 3 minutos no final de correria, que o jogo podia ter caído para qualquer lado. Foi, a nossa equipa sabia que vinha de uma derrota que não podia ter acontecido. Tínhamos que ganhar aqui. E aqueles 3 minutos foi mais coração que cabeça e o desespero veio de cima e não conseguimos os nossos objetivos e acho que estamos todos tristes por causa disso e lá está, é continuar a trabalhar e queremos dar virar a página e na Taça Séries esta semana, desculpe, na Liga Europa esta semana, ganhar já em Itália para vir com a eliminatória para casa. Deixar, dar uma palavra aqui a todos os adeptos que nos acompanharam à Marinha, que foram fantásticos, estiveram sempre connosco. Um bem-aja e quero agradecer aos adeptos e em especial à Clark, que nunca deixou a equipa desligar.
João Sardo, jogador do Sporting de Tomar, disse que a equipa desligou na segunda parte.
É difícil desligar o que aconteceu. Desligámos do jogo, na segunda parte desligámos do jogo, com erros nossos. Este empate é culpa só nossa, não há justificação para o que aconteceu aqui, o jogo controlado, o Marinhense nem sequer nos queria a perigo de chegar à nossa baliza e acabamos por empatar este jogo onde tínhamos que pontuar, não tínhamos que ganhar, porque assim as coisas começam a complicar e não é isso que nós queremos fazer, passar a época assim, como é.
Agora temos uma viagem difícil, uma deslocação à Itália. Hoje, aqueles 25 minutos, queriam mostrar que a equipa voltou novamente a encontrar-se aos níveis de grande da época passada, portanto, um Sporting de Tomar ao alto nível. Vocês agora têm que ser mais do que nunca fortes e, em termos anímicos, não deixar e pôr, sobretudo na vossa cabeça, o que fizeram na primeira parte de hoje e não baixar os braços.
Sim, sabemos que nem tudo, o resultado é negativo, obviamente, e pesa-nos, porque precisamos de pontos, mas sabemos que se virmos os primeiros 25 minutos que fizemos o que o Binho nos pediu, e estava à vista, o 3-1 ao intervalo, depois nos últimos minutos da primeira parte, acaba por o Marinho ganhar um penalti, por mais uma vez erros nossos. Agora é levantar a cabeça e isto só acaba em maio e temos de ser mais fortes, agora mais fortes que nunca, e conseguir pontuar agora é mais jogos e o campeonato este ano, como está à vista toda a gente, cheio de resultados inesperados, mas nós vamos querer manter o nível das vitórias, querer começar a ganhar para subir na tabela.
Por sua vez, João Lomba, agora ao serviço do Sporting Marinhense, ele que foi uma das referências do Sporting de Tomar nos últimos anos, disse que a sua equipa entrou ansiosa, mas depois, no segundo tempo, foi possível reagir.
Sabíamos que íamos enfrentar uma equipa muito forte, mas é uma das melhores equipas também do campeonato, em valores individuais muito fortes. Sabia que íamos ter muitas dificuldades. A nossa estratégia na primeira parte não estávamos a conseguir metê-la, não estávamos a conseguir fazer aquilo que o Mister tinha pedido. Tivemos com algumas dificuldades em ter a bola, inicialmente, se calhar um bocadinho por ansiedade. Tomar entrou muito forte, marcou 3 golos, tiveram por cima na primeira parte completamente o mérito deles. Nós na segunda parte encarámos o jogo de outra forma, sabendo que ainda era possível a viragem. Temos que acreditar sempre, custou ao Patins 3 golos ou 2 ou 3 golos de diferença, não é nada. E fomos felizes, fomos devagarinho construindo o nosso jogo, golo a golo, então íamos crescendo, estamos a acreditarmos e tínhamos, se calhar, quase a ganhar. Tivemos, pronto, final do jogo, mas pronto, é um bom resultado. Foi um bom jogo, bem disputado, ambas as equipas estão de parabéns, foi um bom jogo.
Diz uma coisa, João, depois de tantos anos com o emblema do Sporting de Mar ao Peito, há alguma nostalgia jogares no outro lado?
Sim, inicialmente, porque é um clube que tenho sempre um carinho especial, foram 8 anos que estive lá, mas passando os minutos, a ansiedade vai baixando, a nostalgia, mas tranquilo.
E foi bom ver, sobretudo, velhos amigos.
Sim, é sempre um prazer jogar com esta malta, estes jovens talentos, porque são muito fortes no nível individual. Em qualquer momento, qualquer jogador pode resolver um jogo, um grande grupo.
Diz-me uma coisa, qual o objetivo do Marinhense para esta época?
Nosso objetivo está bem claro, é tipo, a manutenção. Sei que vamos ter muitas dificuldades, mas acreditamos. Todos os jogos jogamos para ganhar. Eu sei que vai ser um campeonato muito longo, muito difícil, porque este campeonato também está assim um bocadinho diferente dos outros anos. Vamos ter calma, vamos jogar jogo a jogo, querer ganhar todos os jogos, mas vamos ter calma.
Registro ainda para Barros Simões, comentador de Hockey em Patins, que analisou os feitos e factos desta última semana, em especial da recente jornada da Primeira Divisão Nacional.
Considerava que este campeonato poderia ser disputado entre 4 equipas, o que não corresponde à realidade de hoje. Poderemos dizer que este campeonato pode, na realidade, ser disputado por mais que 4 equipas. E sabemos que estamos a falar de um Sporting, de um Porto, também fica, de uma Oliveirense. Equipas essas que se reforçaram com elementos, nomeadamente jogadores estrangeiros. Mas, por aquilo que tem sido os resultados obtidos entre essas equipas e equipas que poderemos considerar altas, temos que dizer que, na realidade, este campeonato pode ser também um campeonato das surpresas. Surpresas, não direi umas surpresas que poderemos considerar muito abrangentes, mas sim uma surpresa que podemos considerar associada ao bom hockey em patins praticado pelas equipas que têm, nomeadamente, no seu plantel, a maioria são jogadores portugueses. Porque, convenhamos, à condição do resultado de hoje do Sporting, e começando por aqui, dentro da classificação, o Sporting de Portugal ficará em primeiro, mas logo a seguir, a dois pontos de diferença, temos o Hockey Clube Barcelos, uma equipa também recheada de excelentes jogadores portugueses, depois temos o Benfica, depois temos logo a seguir em quarto o Ribadab, com 14 pontos, a Oliveirense com 14, e, nomeadamente, o Porto, que com esta vitória, que eventualmente irá acontecer, ficará numa situação um bocadinho mais afastada do topo, mas não considerando, mas temos que considerar já estas 5 equipas, que poderei dizer, muito importante, 6 equipas, importantes para que este campeonato seja disputado de uma forma muito competitiva. Agora, falando um bocadinho também, na realidade, nós também temos que fazer uma análise daquilo que aconteceu na quarta-feira passada, dia 21, para que possamos enquadrar tudo aquilo que está a acontecer na nossa equipa, naquela equipa que nós temos como referência, o Sporting Clube de Tomar. Sabemos perfeitamente que na quarta-feira passada o Sporting Clube de Tomar recebeu o Braga e perdeu. Quem viu o jogo não pode, de forma alguma, fazer uma analogia àquilo que foi, àquilo que tinha sido até à data a prestação do Sporting Clube de Tomar. O Sporting Clube de Tomar apresentou sempre uma equipa extremamente competitiva, competente, com muita vontade de ganhar, com uma disponibilidade competitiva e emocional forte. Isso também, é óbvio, se conseguiu rever naquilo que foi a conquista da passagem à próxima fase nas competições europeias. Quero dizer que eu poderia considerar que na quarta-feira passada houve aqui um bocadinho um retrocesso, um pequeno passo atrás naquilo que era o expectável, aquilo que nós, adeptos e comentadores, podemos observar das prestações do Sporting Mar. Portanto, independentemente do Sporting Mar ter feito jogos com as equipas ditas de topo, tem que ser uma prestação muito boa. Independentemente do Sporting ter feito dois jogos com uma equipa muito, muito competente, muito difícil do Campeonato Espanhol, o Caldês, conseguiu ultrapassar. Portanto, não seria expectável que acontecesse este 3-0. Há aqui fatores que se podem comentar, a arbitragem, mas eu não direi e nem quero ir fazer uma observação que recaia sobre a arbitragem. A arbitragem acontece, as equipas têm que se adaptar às arbitragens também, sabemos que elas têm influência, sim senhora, mas também, ontem o Sporting de Mar tinha mais um jogo em que, não querendo dizer que houvesse uma obrigação efetiva de ganhar, teria, digo eu, isto é uma modesta opinião, como comentador, que era expectável que o Sporting ganhasse. Teve a ganhar 3-1, permitiu o empate, o 3-3. Poderei dizer que se na quarta-feira deram meio passo atrás, com este empate na Marinha, completaram o passo completo. Espero que esta fase não vá influenciar o próximo jogo das competições europeias, já sabemos que é a Itália, portanto também um hóquei patinado e polido. Esperemos que a equipa consiga, através da sua equipa técnica, através da atitude que os jogadores demonstram, porque o valor dos jogadores está lá, consiga ultrapassar isto, mas, na minha opinião, eu penso que devem fazer, digo eu, os responsáveis pela equipa do Sporting Clube de Tomar, devem fazer uma avaliação daquilo que são as componentes a desenvolver na equipa, nomeadamente ao nível da condição física. Pareceu uma equipa cansada na quarta-feira, pareceu uma equipa já um bocadinho desgastada, e sabemos perfeitamente quando fisicamente não estamos bem, e também a questão física neste tipo de competição é importante, a parte emocional também não estando bem, os resultados não aparecem. O que eu digo e o que eu quero passar é o meu comentário pela parte positiva, alertar a quem de direito, se assim for o caso, conseguir perceber onde é que podem eventualmente melhorar, e eu penso que na parte da condição física tem que, de alguma forma, ajustar a sua avaliação para poderem ter uma equipa competitiva para o resto do campeonato e das competições em que estão envolvidos.
Barros Simões, comentador-se para o hóquei em patins, aqui também a analisar-se aquela que foi a 7ª jornada da 1ª Divisão Nacional. E assim finalizamos a primeira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida as atenções vão centrar-se no futebol. Iremos ainda falar de outras modalidades. Fique por aí.
Desportivo. Desportivo.
Estamos então de volta à segunda parte de Hertz Desportivo. Depois de termos dado atenção ao hóquei em patins, vamos agora passar para o futebol. Invertemos um pouco aquilo que temos por norma fazer nestas edições, até porque, recordo-lhe, não houve primeira divisão distrital neste fim de semana. Vamos então agora começar por falar já da Taça Ribatejo. Estão conhecidas as 16 equipas que fazem parte dos oitavos de final. A União do Tomar faz parte desse lote, depois de ter goleado o Ortiga por 4-1, resultado que permitiu ficar no segundo lugar da Série 3. No chamado Grupo da Morte, registro para o sucesso de Ferreira do Zezer e Amiense, que deixaram Oriense e Alcananense para trás. A grande surpresa desta primeira fase centrou-se no Grupo 8, onde o secundário espinharense eliminou o Cartacho, neste caso na conversão de grandes penalidades. Vamos então aos resultados. Fase de grupos, 3ª e última jornada. Grupo 1, Torres Novas 9, Sardual 0 e Abrantes e Benfica 7, Riachense 0. Na frente, Abrantes e Benfica 9 pontos, segundo Riachense com 6, terceiro Torres Novas com 3, quarto Sardual sem qualquer ponto apurados, Abrantes e Benfica e Riachense. Grupo 2, Alcananense 0, Ferreira do Zezer 4 e Oriense 2, Amiense 3. Na frente, Ferreira do Zezer e Amiense, 6 pontos, terceiro Oriense com 4, quarto Alcananense com 1 ponto apurados, Ferreira do Zezer e Amiense. No grupo 3, União do Tomar 4, Ortiga 1 e Tramagal 0, União de Santarém 1. Na frente, União de Santarém, 7 pontos. Segundo, União do Tomar com 6. Terceiro, Tramagal com 3. Quarto, o Ortiga com 1 ponto. Apurados, União de Santarém e União de Tomar. No grupo 4, Atalaense 0, Pego 2 e Caxarias 1, Aldeiense 1. Na frente, o Pego, 9 pontos. Segundo, Aldeiense com 4. Terceiro, Caxarias com 2 pontos. Quarto, Atalaense com 1. Apurados, Pego e Aldeiense. Grupo 5, Forense 1, Pontevel 1 e Rio Maior 3. Empregados do Comércio 0. Na frente, Rio Maior, 7 pontos. Segundo, Pontevel com 5. Terceiro, Empregados do Comércio, 3 pontos. Quarto, o Forense com 1 ponto. Apurados neste grupo, o Rio Maior e o Pontevel. No grupo 6, Moçarriense 2, Chamora Correia 2. Na classificação, a União de Almeirim ficou na frente, 4 pontos. Segundo, Moçarriense com 2. Terceiro, Samora Correia com 1 ponto. Apurados, União de Almeirim e Moçarriense. No grupo 7, Benavente 2, Glória 2 e Fazendense 2, Marinhais 0. Na frente, Fazendense, 7 pontos. Segundo, Marinhais com 6. Terceiro, Benavente com 2. Quarto, Glória 1 ponto. Apurados, Fazendense e Marinhais. No grupo 8, Salvaterrense 0, Cruxense 4 e Cartacho 3, Espinharense 3. Aqui o Espinheirense venceu nas grandes penalidades por 8-7. Na frente ficou o Cruxense, 9 pontos. Segundo, Espinheirense e Cartacho com 4. Quarto, Salvaterrense, ainda sem qualquer ponto apurados. Cruxense e Espinheirense. A Hertz falou, ou melhor, a Hertz acompanhou o União do Tomar Fortiga com relato de Jorge Duarte, que disse que o jogo ficou valorizado pela réplica oferecida pelo emblema do segundo escalão.
Esta tarde aqui no Municipal, muita chuva, algum frio. Para dar à festa, digamos assim, a festa da Taça do Ribatejo, que se trata, não é? Porque, afinal de contas, nesta primeira fase, a fase de grupos, vai permitir também às equipas da 2ª Divisão ter o maior número de jogos e estar em competição durante mais tempo. A verdade é que às vezes há surpresas. Esta equipa da Ortiga começou por fazer surpresa logo no início desta fase, nesta fase de grupos e neste grupo, conseguindo arrancar um empate com a equipa do União de Santarém. Vinha aqui tentar fazer essa surpresa também frente ao União do Tomar, e digo que até ao terceiro gol da equipa do União de Tomar, a Ortiga nunca se deu por vencida. Na primeira parte, nos primeiros 10 minutos, o gol de meio campo, o União de Tomar foi sempre muito superior. Aliás, nos primeiros 10 minutos o União de Tomar teve duas situações em que podia ter marcado, não marcou, respondeu depois por Rui Bento, a Ortiga, um passe de número 15 da Ortiga, João Matos, quase ia permitindo a Rui Bento inaugurar o marcador, mas o guarda-redes Brito saiu bem, tapou o caminho da bola. E a equipa da Ortiga, a partir dos 10 minutos, começou também a dividir um pouco mais o jogo, a esticar o jogo, sobretudo usando o seu flanco direito, e o União de Tomar tinha mais bola, tinha mais posse, mas só conseguiu marcar o primeiro golo aos 27 minutos por intermédio de Pires. O União de Tomar continua até ao final da primeira parte a ter mais bola, a ganhar mais cantos, mais livros, mas a Ortiga já não alugava tanto meio campo, nem tão pouco se encolhia tão dentro da grande área como nos primeiros 10 minutos, aí sim em que a equipa se encolheu quase à italiana dentro da grande área, mas para evitar o assédio do União de Tomar, que queria marcar cedo. Depois, à beira do intervalo, talvez a única nota negativa desta partida, ou seja, a expulsão de Pires por duplo amarelo, uma jogada sem grande coisa para comentar. Um jogador vai à bola, o outro tenta prosseguir, Pires tentou prosseguir, foi travado em falta, respondeu ao adversário, o adversário respondeu a Pires. O árbitro podia, aqui parece-me que foi a única nota negativa do trabalho do Roberto Felisberto, podia ter aqui apitado logo para intervalo, mostrava cartão amarelo aos dois jogadores, ou então apitava por isso simplesmente para intervalo e mandava toda a gente para os balneários. Mostrou cartão amarelo a Pires, não mostrou a Pedro Afonso. Os jogadores do União de Tomar continuaram a protestar junto do árbitro da partida, criou o cartão para o adversário, Pires voltou para o local da falta, para o local do crime, e voltou outra vez a pegar-se com outro adversário, e mais um sururu e segundo amarelo para o jogador da equipa do União de Tomar, que acabou assim em cima do intervalo por ser expulso. O União de Tomar ia ter dificuldades na segunda parte ou não, não sabíamos, dizíamos o que é que estava realmente... ia estar difícil na segunda parte, porque o União de Tomar ia jogar com menos um, e a Ortiga, que tinha dado boa conta assim na primeira parte, podia fazer uma gracinha na segunda, e consegue logo aos 2 minutos da segunda parte o golo do empate. A equipa da Ortiga, nos primeiros 5, 10 minutos ainda se mostrou, conseguiu o golo do empate, mas o União de Tomar, com maior capacidade técnico-tática, mesmo com os jogadores acima da média daqueles que a Ortiga tem, conseguiu controlar a bola, conseguiu controlar o jogo, e conseguiu chegar ao segundo golo, e parece-me que a partir no minuto 54, quando o União de Tomar faz o segundo golo, fica mais descansado, fica na frente do marcador e continuou a controlar a partida. A Ortiga foi aqui e acolá correndo atrás do prejuízo, mas com maior dificuldade, porque à medida que o jogo foi decorrendo, a Ortiga também foi perdendo um pouco as pernas. E quando Rafael, acabadinho de entrar, faz o 3-1, aí sim, o União de Tomar ficou com o jogo absolutamente controlado e até o placar era mais um menos um. Rafael voltou a marcar, fez o quarto golo da equipa do União de Tomar, bisou na partida e acabou com qualquer das esperanças da Ortiga em chegar a um resultado positivo neste jogo. Nos últimos 15 minutos a Ortiga tentou, mas sobretudo com os jogadores que entraram no banco, frescos, ainda chegar ao golo, mas não conseguiu fazer muito mais, porque alguns jogadores já iam faltando as pernas. O União de Tomar marcou 4, podia ter marcado mais, mas venceu por 4-1. Parece-me um resultado justo para aquilo que se passou dentro das 4 linhas. Se o Ortiga tivesse marcado mais um golo, ou se a vantagem do União de Tomar não fosse tão dilatada também, caía bem à equipa da Ortiga pelo trabalho que aqui desenvolveu, onde se aguentou pelo menos até ao minuto 65, quando foi o terceiro gol da equipa do União de Tomar. A partir daqui, a história estava contada, não havia mais a acrescentar a este jogo. União de Tomar com o resultado controlado e com os 3 pontos, porque aqui trata-se de pontos nesta fase da Taça do Ribatejo, são 4 equipas que jogam entre si, e portanto é um mini campeonato. O União de Tomar vencendo sabia que seguia em frente, e foi isso que aconteceu. O União de Tomar venceu a Ortiga e segue em frente na Taça do Ribatejo. O seu adversário fica pelo caminho neste grupo, a Ortiga, e também o adversário do União de Santarém, do outro lado, que eram os outros dois elementos, dos outros dois clubes deste grupo, que chegaram esta tarde, Tramagal e Santarém, segue em frente também o Santarém, fica pelo caminho a equipa do Tramadão. Está feita a primeira fase da Taça do Ribatejo e está tudo dito relativamente a este jogo, sem antes também dar já aqui o lamiré daquilo que foi a arbitragem do árbitro Roberto Felizberg. Bem na primeira parte, terminou mal, eu acho que aquela expulsão poderia ter sido evitada, como já disse antes, e bem na segunda parte, Roberto Felizberg estava aqui a apontar mais um ou outro erro, mas que poderiam baixar a nota do árbitro, mas não, vou-me quedar pelos 4 para a nota esta tarde de Roberto Felizberto, auxiliado por Alexandre Sabogueiro e Pedro Francisco. Estava inclinado para o 3 devido àquela expulsão forçada antes do intervalo do Pires, pareceu-me algo exagerada, mas globalmente o árbitro esteve bem, não teve influência direta no resultado e o União de Tomar acabou até por, com 10, conseguiu levar a água ao Samui.
No que diz respeito à reportagem, Lino Freitas, treinador do União do Tomar, que completou 206 jogos à frente do emblema Nabantino, igualando Eduardo Fortes, quis dar os parabéns à Ortiga, considerando que tem qualidade.
Sim, é por aí que eu quero começar, dar os parabéns a esta equipa, uma equipa do escalão inferior, mas uma equipa que, apesar do terreno que tem em sua casa ter um piso pelado, demonstraram aqui que têm qualidade técnica, são jogadores que jogam a bola no chão, não jogam pontapé para a frente, têm uma equipa jovem, com um ou outro jogador mais experiente, mas uma equipa que sabe o que está a fazer dentro do campo, e de alguma maneira nós estávamos alertados, porque eles tinham tido a primeira eliminatória com o Santarém em que não tinham perdido. Portanto, uma equipa que consegue empatar com o Santarém tem que ter valor. O campeonato vem vindo a fazer também no escalão inferior, onde também já há boas equipas, também fala por aquilo que vale. Agora, sabíamos e tínhamos também corrido alguns riscos, deixando alguns jogadores que a meio da semana tinham jogado 90 minutos, num campo pesado como estava no cartaz, tentámos, não mexendo muito, mas mexendo alguma coisa na equipa, não correr riscos. As coisas não nos correram bem, porque não fizemos os gols que tínhamos de fazer nos momentos certos. Aquele penalti que acontece no início da segunda parte podia de alguma maneira abanar a equipa e numa altura em que estávamos já com menos um elemento, mas a equipa com as mexidas que vieram do banco e com os jogadores que efetivamente têm mais ritmo de jogo que alguns que estavam a jogar, porque vêm de um campeonato da primeira, jogando com mais intensidade, acabámos por, com as substituições hoje, melhorar e numa fase em que o adversário também já estava a acordar alguma fatiga, e devido às condições do terreno também, que estava rápido e estava, a equipa deu muita intensidade na segunda parte, passámos a jogar só com 3 defesas, abrindo a frente de ataque, chegando com 2 avançados, com o João perto do ponto de lança e as oportunidades foram surgindo, e o 4-1 pode espelhar as oportunidades que tivemos, mas também mais golos seria um castigo demasiado pesado para a equipa da Ortiga, que dignificou o espetáculo. Apesar do dia de chuva que tem estado, acabou por ter um bom jogo, o campo deixou jogar, deixou-se praticar um bom futebol e seguimos em frente, que era o nosso objetivo, e estamos contentes, vamos agora esperar pelo adversário que vai surgindo.
Para a semana regressa o campeonato, um jogo complicado em Almerim.
Sim, mais um. Nós sabemos que temos que jogar com eles todos. Apanhámos o Cartaz, apanhámos o Coruja, agora apanhámos o Almeirim, logo a seguir o Ferreira e o Santarém, porque o Ferreira é sempre um jogo muito complicado. É um derby, é um jogo aqui com muito conhecimento mútuo e, portanto, vai ser um jogo sempre difícil e depois vamos a Santarém. Mas temos que passar a esta fase, tentando fazer alguns pontos, tentando fazer aquilo que fizemos no Cartaz. Nós sabemos que entrando em campo pode acontecer, com a qualidade que a nossa equipa tem, pode acontecer sempre qualquer resultado. Podemos ganhar, como podemos empatar, e como podemos também perder, como já aconteceu. Agora é trabalhar esta semana, recuperar alguns jogadores, tirar daqui deste jogo também alguns factos positivos que houve, e passar já a pensar no próximo adversário, que é o adversário difícil, e com uma semana de chuva que se prevê, vamos apanhar novamente um piso terrivelmente escorregadio e pesado, que é os relvados, mas é assim, acaba todos, e desta vez vamos calhar a nós.
Zé Carlos, treinador da Ortiga, disse que a sua equipa não tinha nada a perder e por isso bateu-se bem, mas faltou a força na segunda parte, lamentou.
Olha, nós viemos aqui fazer um joguinho porque sabíamos as dificuldades que íamos ter, porque íamos jogar contra uma equipa de outra divisão, uma equipa que luta para ir para os nacionais. Epá, nós não tínhamos nada a perder, viemos aqui fazer o nosso jogo, acho que se batemos muito bem, fizemos 45 minutos muito bons, mesmo muito bons. Na segunda parte conseguimos empatar o jogo logo a começar, depois começou a faltar a força, começou o Mister Lino também meteu algumas peças importantes que desequilibraram um bocado o jogo no último terço do treino. É bem, nós, olha, brigámos até que sofremos o segundo, depois sofremos o terceiro e a partir daí, pronto, foi trabalhar até acabar o jogo, mas acho que temos parabéns porque viemos aqui dignificar o grande emblema da Ortiga, mostrar a toda a gente que esta equipa da Ortiga, para quem diz que esta equipa da Ortiga tem uma vantagem muito grande, que tem um pelado e é uma vantagem enorme para a Ortiga, eu penso que é precisamente o contrário, porque esta equipa da Ortiga mostrou hoje aqui que gosta de jogar à bola e o pelado não deixa jogar ninguém. E mostramos mais uma vez que estamos na luta, somos uma equipa humilde, trabalhadora e estamos cá para ver o que é que isto vai dar.
Na primeira jornada aconteceu logo uma surpresa, o empate, e isso deu esperanças neste grupo?
Ah, sim, demos algumas esperanças, nós deixámos de empatar no último minuto lá com o Nilo Santarém, porque se nós ganhássemos lá, os objetivos eram outros, porque depois quando fomos ao Tamagalo já fomos com um ponto só, sabíamos que tínhamos que vir a tomar. Se fôssemos com três para o Tramagalo, se calhar um empatezinho lá no Tramagalo poderia nos dar o talento. E fomos para o Tramagalo com um ponto, sabíamos que ia ser difícil, depois tínhamos que vir a tomar. Mas o nosso grande objetivo não era a taça, porque não é novidade nenhuma que eu estou a dizer. O nosso grande objetivo é o campeonato, é brigar com todos os domingos para ganhar.
E para chegar aos três primeiros no campeonato.
Sim, nós estamos cá para ganhar todos os jogos. Se as coisas no final se proporcionarem para a gente estar lá nos três primeiros, não vamos abdicar isso, porque é o nosso lugar neste momento. Domingo recebemos o segundo classificado com um ponto a mais do que nós na nossa casa. Se ganharmos, isolamos no segundo lugar com dois pontos a mais e é trabalhar todos os jogos para dar muita alegria ao pessoal da Ortiga e a estes jogadores que bem merecem, uma equipa jovem, como vocês viram, que gosta de jogar a bola, que trabalha muito e que se quiserem podem ter algum futuro.
Zé Carlos, técnico da Ortiga. Ainda neste grupo, registro então para a vitória alcançada pela União de Santarém no Tramagal, resultado que lhe valeu a conquista do primeiro lugar na Série 3, mais pormenores com Jorge Santiago, do Mediotejo.net.
A União de Santarém veio aqui ao comendador Eduardo Ferreira arrancar uma preciosa vitória que o catapulta para a fase seguinte da Taça do Ribatejo. A equipa da casa ficou pelo caminho, deixando uma excelente imagem a quem viu, uma equipa lutadora com muito empenho. É de gabar realmente o empenho e o desempenho destes jogadores que deixaram uma excelente imagem, mas que ficam pelo caminho. Entrou melhor a equipa de Mário Ruas, a pressionar, a querer resolver cedo. Mário Ruas estava ciente das dificuldades que aqui tinha encontrado neste mesmo campo ano passado, conhecia a equipa, pressionou, quis vir com tudo, só que a bola teimosamente não quis entrar. O Tramagal recompôs-se, a sua defensiva começou a mostrar muito acerto, apesar de estrear um central que ainda com a idade júnior e um lateral esquerdo que pouco tem jogado, aliás, pensamos até que fez a sua estreia também hoje. Houve realmente esse acerto e houve também incapacidade e desacerto dos avançados que viajaram da capital do distrito. E a bola realmente não queria entrar e foi com 0-0 que chegou ao intervalo, pese embora o maior caudal ofensivo e a maior posse de bola da equipa de Santarém. A segunda parte começou na mesma toada, ou seja, com o União de Santarém a pressionar a equipa da casa, mais atacante, com mais oportunidades, deixando poucas boleidades ao Tramagal Sport União para se abeirar da baliza do União de Santarém. Até que aos 18 minutos da segunda parte, Ganhão surge na área de penalti, solto de marcação, e a dizer sim de cabeça a um excelente cruzamento do lado direito, marcando o gol solitário que definiu o resultado final desta partida. O Tramagal se libertou-se, tinha que fazer partida, começou a aparecer mais na área do União de Santarém, mas também não conseguiu marcar, ganhou alguns cantos, começou a jogar um futebol mais direto, o terreno também começava a dar sinais de impraticabilidade, portanto começava a ter muita dificuldade a bola em correr à flor da relva, e então começou a praticar um futebol mais direto, que por pouco não conseguiu os seus objetivos. Houve algumas falhas clamorosas na cara do guarda-redes da União de Santarém, e o certo é que o Tramagal não conseguiu marcar. Uma contrariedade a 20 minutos do final, quando o Mário Ruas já tinha substituições feitas, note, lesionou-se, lances duros, porque o estado do terreno é isso levava, portanto muitas entradas de carrinho, e Moca teve que sair, ficando o União de Santarém reduzida a 10 unidades, convidando o Tramegal a atacar muito mais e podia ter chegado ao gol do empate. Assim não foi e terminou o jogo com um resultado de 0-1, portanto favorável à União de Santarém, um resultado justo, sem dúvida nenhuma foi a melhor equipa no terreno de jogo, mas o Tramegal deixou uma excelente imagem e realmente o empate também não desilustrado. A equipa de arbitragem, provavelmente bem, sem influência no resultado, mas continua estes jovens árbitros, cheios de talento e de valor, a terem alguma dualidade de critérios e a favorecerem normalmente a equipa favorita. Queixaram-se os jogadores, queixaram-se o público, acaba por criar um ambiente um pouco pesado e, digamos, desnecessário, porque estes árbitros realmente são jovens com talento e com valor. Despeço-me aqui do comendador Eduardo Duarte Ferreira, quando já caiu o pano e fecharam-se os holofotes.
Feita então a ronda pela Taça Ribatejo, recordo-lhe, o campeonato irá regressar no próximo fim de semana, será para a jornada 10, com os jogos Glória Fazendense, Alcanenense Amora Correia, União de Santarém Oriense, Ferreira do Zézer Marinhães, Coroxense Torres Novas, União de Almeirim, União do Tomar e o Cartaxo Amiense. Recordar a classificação agora acertada com mais um jogo que decorreu na quinta-feira, Cartaxo 0, União do Tomar 0, jogo que estava em trás da 7ª jornada. Agora então a classificação está atualizada desta forma: Coroxense na frente, 23 pontos, segundos Amiense e União de Santarém com 18, quarto União de Almeirim com 17, quinto Cartaxo com 15, sexto Fazendense com 14, sétimos Oriense e União do Tomar com 12, nono Samora Correia com 11, décimo Ferreira do Zézer com 9, décimos primeiros Alcanenense e Torres Novas com 5, décimo terceiro Marinhais com 4, décimo a quarto aparece o Glória do Ribatejo com 3 pontos. A primeira divisão distrital parou, também a segunda parou, pelos mesmos motivos. Recordar que regressa, a exemplo também da primeira, no próximo fim de semana, no dia 2 de dezembro, com registro para os jogos: Riachense, Abrantes e Benfica, União do Tomar B, Aldeiense, Caxarias, Tramagal, Atalaiense, Sardual e o Ortiga Pego. Recordar a classificação: Abrantes e Benfica na frente, 18 pontos, segundo Pego com 16, terceiro Ortiga com 15, quarto Riachense com 12, quinto União do Tomar B com 10, sexto Tramagal com 9, sétimos Atalaiense e Aldeiense com 7, nono Caxarias com 5, décimo Sardual sem qualquer ponto. No que à Série B diz respeito, a também recordar os jogos que farão parte da próxima jornada: no domingo 2 de dezembro, Forense Empregados do Comércio, Pontevel Benavente e o Rio Maior Salvaterrense. Quanto à classificação, Moçarriense é líder, 15 pontos, segundo Rio Maior com 12, terceiro Forense com 9, quartos Benavente, Pontevel e Espinheirense com 6, sétimo Salvaterrense 4 pontos, oitavo e último os Empregados do Comércio com apenas um ponto conquistado. Ainda pelo futebol, e para terminar esta incursão precisamente pelo futebol, registo então para o Campeonato de Portugal. Também foi fim de semana de acerto de calendário no caso do Fátima, que tinha um jogo por fazer diante do Santiria, correspondente à primeira jornada. A equipa ribatejana voltou a perder-se. Desta forma, assim, não vale a pena colocar outros cenários. Este Fátima vai lutar para não descer de divisão. Os ribatejanos voltaram a perder, desta feita com o Santiria, em jogo que estava em atraso desde a primeira jornada. O Fátima está longe daquele clube ambicioso que foi até há bem pouco tempo o tal que desejava chegar à segunda liga o quanto antes, e nesta época tem sido decepcionante. Quando se esperava que pudesse fazer alguma coisa, vê-se agora envolvido na luta pela fuga à descida. Resultados então deste jogo que estava em atraso: Santiria 2, Fátima 1. Ainda se disputou o Torriense 1, União de Leiria 2, correspondente à 11ª jornada. Na frente, precisamente, União de Leiria 26 pontos, segundo Vilafranquense 25, terceiro Sintrense com 22, quarto Benfica de Castelo Branco com 21, quintos Anadia e Nogueirense com 20, sétimo Torriense com 19, oitavo Oleiros com 18, nono Sertanense, Oliveira do Hospital e Fátima com 15, décimo segundo Santiria com 14, décimo terceiro Caldas com 13, décimo quarto Louros com 12, 15º Peniche e Alquins com 9, 17º Alverca com 8, 18º e último o Mansão com 5 pontos. A próxima jornada será no dia 2 de dezembro, domingo, Loures Oliveira do Hospital, Caldas Sintrense, Torriense Anadia, Peniche Santiria, Mansão Fátima, aqui o Derby Ribatejano, Benfica de Castelo Branco Alcains, Nogueirense Sertanense, Vila Franquense Alverca e Oleiros União de Leiria. E assim finalizamos esta segunda parte de Hertz Desportivo. Já de seguida vamos dar atenção ao futsal e também ao atletismo. Jorge Santiago do MédioTejo.net aqui então a acompanhar este Tramagal 0, União de Santarém 1, Grupo 3, onde passaram União de Santarém e precisamente o União de Tomar.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta a Hertz Desportivo, terceira e última parte. Recordo-lhe, esta edição será então mais reduzida, tendo em consideração que não houve primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Vamos centrar as atenções no futsal, registo para a segunda divisão nacional, onde o Ferreira do Zêzere conseguiu uma grande vitória na recepção ao ex-líder Lobitos, resultado que lhe permite voltar à discussão da luta pela subida, um objetivo assumido, mas do qual os ferreirenses têm estado algo distantes nesta fase da época. Pode ser que este triunfo seja um incentivo que lhes faltava. No que à Série E diz respeito, nota para mais uma derrota dos Patos, que seguem no último lugar e demonstram a cada semana que passa que o futuro passará pelo regresso ao distrital. Vamos então aos resultados. Série D, 8ª jornada, São João 8, Núcleo Sportinguista de Pombal 3, Ferreira do Zêzere 4, Lobitos 1, Vila Verdense 1, Barra da Boa Esperança 6, Cariense 8, Ladoeiro 5, Agu Futsal 2, Alhadense 1. Na frente, São João 20 pontos, segundo Lobitos com 19, terceiro Ferreira do Zêzere com 16, quarto Escariense e Barra da Boa Esperança com 15, sexto Ladoeiro com 12, sétimo Agu Futsal com 7, oitavo Olhadense com 6, nono Núcleo Sportinguista de Pombal com 4, décimo Vila Verdense sem qualquer ponto. A próxima jornada, neste sábado, Barra da Boa Esperança São João, Ladoeiro Vila Verdense, Lobitos Escariense, Alhadense Ferreira do Zêzere e o Núcleo Sportinguista de Pombal Agu Futsal. Javier Costa, comentador de futsal, catalogou esta vitória do Ferreira do Zêzere como fundamental.
Sim, uma vitória importantíssima. Estava em disputa o jogo entre o terceiro classificado, Sport Clube Ferreira do Zêzere, e aquele que era o líder da tabela desta Série D, a equipa dos Lobitos Futsal. Relembramos que era fundamental esta vitória, pois em caso de derrota da equipa ferreirense, ficaria já a 9 pontos da equipa do Lobitos Futsal, que ficaria em primeiro. Já se sabia de antemão que uma das outras candidatas, a equipa do São João, tinha vencido o seu jogo e, portanto, se Ferreira do Zêzere não vencesse a partida, arriscava-se a ficar a 9 pontos do primeiro lugar e a 7 do segundo. Relembramos que só estes dois primeiros lugares dão acesso à fase de apuramento de campeão, fase essa onde a equipa do Sport Clube Ferreira do Zêzere ambiciona estar e, portanto, ontem tudo correu pelo melhor à equipa de Ferreira do Zêzere, em casa emprestada, como tu disseste e bem, tanto no pavilhão Nuno Álvares Pereira em Tomar, mas a equipa ferreirense não foi de modas, apesar de ter estado a perder na partida, foi mais ou menos clara a superioridade do emblema ferreirense e acabou por, com alguma naturalidade, chegar à liderança da partida e não mais alargar e já perto do final, garantir uma margem de segurança suficiente para, ainda faltando alguns minutos para terminar, já ter mais ou menos garantida a vitória neste jogo. Portanto, mantém-se assim a 4 pontos neste momento da equipa do São João, que lidera a tabela, e há apenas 3 do segundo classificado, agora o Lobitos Futsal, e neste momento ainda falta disputar toda a segunda volta e ainda uma jornada desta primeira volta, mas a equipa de Ferreira do Zêzere está a 3 pontos do segundo classificado e atualmente com vantagem no confronto direto.
Miguel Ferreira, treinador do Ferreira do Zêzere, disse que o triunfo era o único caminho para que os objetivos da época permanecessem intactos.
A gente sabia que hoje só nos interessava mesmo a vitória, acontecesse o que acontecesse, fosse, corresse como corresse o jogo, a única coisa que nos interessava era ganhar, porque se nós perdêssemos ficávamos a 9 pontos e os objetivos da época praticamente ficavam desfeitos, e portanto nós tínhamos que ir com tudo. Neste momento, o que é que nós conseguimos? Ficamos a 3 pontos deles, ainda falta o jogo lá, só dependemos de nós, pelo menos para ficar em segundo. Como as séries estão, se nós ganharmos os nossos jogos, a gente consegue ser apurado para a segunda fase, que é esse o objetivo desde o início. E é nessa guerra que nós vamos estar.
mas neste momento é jogo a jogo. Este era um jogo em Caria, foi um jogo fundamental para nós. Estes dois jogos, se nós não ganhássemos os dois jogos, os objetivos iam por água abaixo.
Miguel Ferreira, a equipa parece que no início da temporada teve um pequeno decréscimo, pelo menos nos resultados. Agora, sendo que a equipa está a melhorar?
A equipa está a melhorar porque a equipa está a treinar há mais tempo junta. É normal. Quer dizer, com a entrada de elementos novos, elementos que estavam habituados a outro tipo de jogo, a outro tipo de táticas, a outro tipo de comportamentos defensivos, isto são coisas novas que demoram algum tempo. Depois, é assim, o facto de andarmos neste momento, estamos a pôr o nosso piso, o nosso pavilhão, que vamos estrear na próxima quinta-feira, vamos treinar lá pela primeira vez. Mas andar a vir treinar a Alveiazre, mais para nós, sobretudo para o pessoal, eu, por exemplo, que vivo em Leiria e venho todos os treinos, é muito complicado. Tem sido muito duro esta época. Desde o início da época já fizemos mais de 11 mil quilómetros para vir treinar. E, portanto, é duro. É muito duro. Epá, e é normal que isso depois se reflita também um bocadinho naquilo que é a produção do jogo e pronto. Agora, nós queríamos era estar na luta neste momento, e estamos. E agora daqui para a frente eu acho que as coisas têm tudo para melhorar, voltando ao nosso pavilhão, a treinar e a jogar no nosso pavilhão, agora as coisas vão melhorar de certeza.
Miguel Ferreira, técnico do Ferreira do Zézere. Quanto à Série E, também oitava jornada. AMSAC 2, Estoril 7, Olhamarinho 8, Patos 3, MTBA 5, Amarense 2, Manjoeira 2, Marítimo 6 e Vila Longa 4, Marítimo 5. Na frente, o Estoril, 24 pontos. Segundo, Olhamarinho com 17. Terceiro, MTBA com 16. Quartos, AMSAC e Marítimo com 13. Sexto, Casal Velho com 12. Sétimos, o Manjoeira e o Amarense com 7. Nono, Vialonga com 2, décimo Patos com 1 ponto. Importa referir que o Vialonga perdeu não com o Marítimo, mas com o Casal Velho, como ainda há pouco tinha sublinhado. Resultado ficou 4-5. Próxima jornada, também no sábado, Patos AMSAC, Estoril Vialonga, Amarense Olhamarinho, Casal Velho Manjoeira e Marítimo MTBA. Quanto a esta Série E, Xavier Costa lamentou que continue o calvário dos Patos.
Continua o calvário da equipa dos Patos, também não era, temos vindo a repetir, mas também não seria certamente nesta jornada a jornada que se esperaria que a equipa dos Patos somasse a sua primeira vitória, já que do outro lado estava o Olhamarinho, equipa com ambições também claras de tentar chegar à primeira divisão, uma equipa composta por jogadores já com bastante experiência da primeira divisão, uma equipa muito competitiva treinada por um treinador que também ele com largos anos de experiência na primeira divisão, trata-se de Ricardo Lobão, e portanto também não seria aqui o jogo ideal para a equipa dos Patos vencer. Falamos naturalmente, esperamos que a equipa dos Patos tome a sua primeira vitória na próxima oportunidade que defrontar Casal Velho, Vialonga ou Manjoeira, estes cinco clubes que estão mais perto da realidade da equipa do Recioso do Tejo, e será importante naturalmente somar o maior número de pontos possível para tentar depois de alguma forma ter também ainda ambições de poder ficar na segunda divisão nacional na fase de apuramento de manutenção, quando os pontos conquistados nesta fase regular se dividirem e ajudarem a que as equipas possam ou não ficar nas competições nacionais.
Xavier Costa, comentador de futsal para este Hertz Desportivo. A altura agora de passarmos para o atletismo, com a intervenção do comentador Paulo Saldanha, que falou da prova que decorreu foi em Samora Correia e ainda do trail do Xíxaro.
Portou-se mais uma edição da prova 10 km de Almansor. Portanto, foi uma organização da Juventude Almansor e nesta prova completaram 218 atletas, portanto um número bastante agradável para uma prova de estrada em que o tempo também não ajudou muito, portanto alguma chuva, de qualquer das maneiras, portanto foi uma boa competição. Quanto a resultados, o primeiro foi o atleta Pedro Nogueira, da equipa dos amigos de atletismo de Mafra, que fez 33-18 neste percurso de 10 km. Segunda posição para Jorge Cruz, também da mesma equipa, com 35-09. E na terceira posição, a fechar o pódio, ficou João Caniço, o atleta de Ribatejano, do Coab, Benavente, com 35-21. Depois, atletas do União de Tomar presentes, em 15º lugar, ficou André Ferreira, com 37-12. 22º, o Júnior Bernardo Vieira, com 38-16. 24º, Juvenal Silva, com 38-19. 27º, Jorge Lercas, com 38-30. 31º, Luís Rodrigo, com 38-57. Posição 77 para Pedro Saldanha, com 44-06. Um lugar depois ficou o seu irmão Jorge Saldanha com o mesmo tempo, 44.06 também. Posição 89 para Ricardo Ferreira, com 45.55. E na posição 112, Gel Leixo, com 48.01. Em femininos, o pódio foi quase totalmente Navantino. Venceu a prova a atleta Filipa Moutinho, com 40 minutos e 18 segundos. Ela que também foi a 39ª da geral individual. Segunda posição para Alexandra Portela do Cabanal, com 43.22. E a terceira posição para Carolina Feliz, ela que venceu também o seu escalão, tanto do União Tomar, com 44.24. Por equipas, venceu o Coab, Benavente, e na segunda posição ficou o União Tomar. Esta prova disputou-se hoje de manhã, mas ontem, também de manhã, disputou-se em Santa Catarina da Serra, o treino do Xixer da Serra, onde disputaram-se duas provas, uma de 25 km e outra de 15 km. Quanto a resultados, nos 25 km, o primeiro foi Nélio Almeida, do Atlético Clube São Américo, com 2 horas 10:45. Segunda posição para José Rosário, 2 horas 12:43. Ele corre pela equipa Porto Mós a correr. E na terceira posição, um ribatejano, Hélder Pereira, do Clube Atlético de Ferreira Azeda, com 2:13:49. Quarto lugar para o atleta do União Tomar, Miguel Ferreira, com 2:15:56. Depois, mais atletas navantinos se seguiram nesta classificação. Bom quinto lugar para João Grado, da equipa Trilhos Templários X-Sport Fit, da equipa da ACR de Santa Cita, com 2:16:39. Sexta posição para o outro atleta dos Trilhos Templários, Ricardo Ferreira, com 2:18:59. Sétima posição para Luís Mota, da atleta tomarense, do que corre pela Casa do Benfica de Abrantes, com 2:18:59. Oitavo lugar, Luís Alexandre, também da equipa dos Trilhos Templários X-Sport Fit, com 2:19:59. 18º lugar para Rafael Martinho, também dos Trilhos Templários, 2:35:27. 45º lugar também para outro atleta dos Trilhos Templários, Pedro Marques, com 2:57:48. Posição 59 para Adriano Ribeiro, do União Tomar, com 3:11:07. Com tanto atleta bem classificado da equipa dos Trilhos Templários ACR Santa Cita, é evidente que ganharam esta classificação com grande mérito, esta distância dos 25 km. Em femininos, venceu a veterana com mais de 60 anos, Glória Serrazina, tanto atleta do Distrito de Leiria, com 3:05:46. E na segunda posição ficou uma atleta também F40, Ana Paula Santos, da Brunhosa, com 3:11:09. Logo de seguida, tanto na terceira posição, Patrícia Rodrigues, do MR Runners, com 3:11:30. Destaque total aqui para a Glória Serrazina, ela que tem provavelmente o dobro de idade da terceira classificada. K45, o vencedor foi Diniz Almeida, da Atlético Clube São Mamede, com 1:16:33. Segunda posição para Ricardo Mendes, dos Amadores Trail Team, portanto, equipa de Orém, com 1:16:52. E terceira posição para Gil de Silva, da Brunhosa, com 1:17:40. Atletas de Tomar, sexto lugar para João Santos, os Trilhos Templários, com 1:24:40. Em femininos, venceu Diana Elias, do Clube Atlético da Barreira, com 1:36:41. E a segunda posição foi para Andréia Correia, que corre pelo Vesping Trail, com 1:40:01. Terceira posição para Rita Eusébio, uma atleta individual, com 1:42:44.
Paulo Saldanha, comentador-se para o atletismo, aqui a finalizar esta edição de Hertz Desportivo. Vamos estar de volta no próximo sábado desde Itália. A Hertz irá acompanhar o Sporting de Tomar ao Reduto do Tsarzana, oitavos de final da Taça Sérgio, ou se preferir a Taça WE Europe, onde os Leões vão tentar um bom resultado. Essa será a primeira mão, um bom resultado então que permita discutir a eliminatória na segunda mão em Tomar. Depois, no domingo, irá estar de volta à primeira divisão distrital, condução da tarde desportiva a cargo de Paulo Pereira. Nós vamos voltar na próxima segunda-feira. Até lá, fique bem, fique com Hertz.
Desportivo.